Começa agora o E o Vencedor É das Manhãs 360. A Carla, ao Paulo e ao Júlio juntam-se para analisar os protagonistas do dia, além do José Manuel Fernandes, a Judite França e o Rui Pedro Antunes. Carla, as eleições no PSD e os cenários pós-eleitorais continuam a ser acompanhados por aqui, mas hoje não podemos escapar ao grande acontecimento mediático do dia de ontem.
Claro que não, não é todos os dias que arranca um canal de televisão e não é todos os dias que um fugido à justiça dá uma entrevista. Isso tudo aconteceu no mesmo tempo e merece, por isso, essa análise. Rui Pedro Antunes, bom dia. Vou começar por ti. Quem é que destacas como vencedor?
Ainda bem que começas por mim, Carla. Nem imaginas então, onde é que eu estou.
Onde é que estás?
Não te vou dizer. Mas posso dizer uma coisa, não
mas
é
estás
no polícia.
Estás
no
mas estás com um rabo de cavalo.
Também não estou com um rabo de cavalo.
Estás só com uma meia enfiada na cabeça.
Já larguei a peruca desde ontem à noite, às vezes ponho, mas pronto, posso dizer que não é nobilice, portanto sobram aqui
140 e tal países.
É isso.
Não,
na
um
verdade,
um bocadinho mais.
Depende aqui do que é que vamos considerar, não é? Porque também há pessoas que não reconhecem a Palestina, outros que não conhecem o Estado de Israel, enfim, e há micro-estados que também não são reconhecidos. Mas eu diria que queria começar precisamente por aí. E queria dar um vinte ao João Rendeiro, desde logo, porque se ele quiser mandar a morada dele, eu também não me importo, do ponto de vista jornalístico é interessante. E queria dar por uma série de razões. Primeiro, porque ajudou a Polícia Judiciária, desde logo, porque ele disse que não estava no Belize, não é? As Nações Unidas, para acabarmos com esta discussão, reconhecem 193 países, ele não está em Portugal, sobram 191. Portanto, ponto a favor para João Rendeiro, a menos que não esteja a dizer a verdade. Aliás, eu se estivesse no Belize e não quisesse que me descobrissem, se acreditasse que isso ajudava, dizia que não estava no Belize. Mas pronto, sobram só 191 países, portanto, ajudar a PJ. Ótimo. Depois, por ser um benemérito, o Zé Manuel já falou disto, vai falar muito aqui a pouco, eu não me vou estender muito, mas ele diz que vai pedir uma imunização ao Estado, 30 milhões de euros, e que se for concedida, vai ser doada. Ora, isto chocou muita gente, mas eu acho que não há problema nenhum. Quem doa um prédio a um motorista também não tem problemas em... Quem doa um imóvel no valor de 1 milhão de euros a um motorista, ou algo parecido com isso, com grandes trocas e baldrocas, também não tem grande problema em doar 30 milhões de euros. Ele também não disse que ia doar à caridade. Depois mostrou-se ser popular, um homem do povo, porque... Eu acho que qualquer pessoa critica o Ricardo Salgado, esse grande poderoso, esse banqueiro que deixou pessoas a arder, só pode ser um homem bastante popular. Mais um ponto a favor para João Rendeiro. Aliás, ele a certa altura diz que, bom, tenho que encontrar outro que nunca pagou nada a ninguém. E é verdade, eu acho que esse é que é o problema de João Rendeiro, é que o não pagar nada a ninguém, naturalmente que ele se referia a questões de viagens do BES e coisas desse género, mas o problema de João Rendeiro é que passados estes anos ainda há 6 mil credores e 1,6 mil milhões de euros a haver em termos de dívida depois daquilo que foi a gestão ruinosa do BPP. Por fim, e também para não me alongar muito, duas pequenas coisinhas. É o primeiro marido a ser trocado por três cadelas. Acho que desde a Laika ter sido
invitado. Não são cadelas, pois são cadelinhas.
Cadelinhas. Ora, ainda bem que fazes essa referência, Júlio.
Sim.
Aproveito para.
À porta cadelinhas.
Exato.
Eu sei que, na verdade, uma chama-se Joana e Clara, portanto, nomes. E a terceira chama-se Boneca. Não sei porque
boneca.
É que não teve possibilidade de.
Eu tinha ciúmes da boneca, só. Da boneca, não achas?
Do nome próprio, mas acho que bem desde que a Laika foi ao espaço que não havia uma adoração tão grande por uma cadela ou por três cadelas na altura por parte da União Soviética, naturalmente. Mas pronto, também já que o Júlio falou, aproveitar o momento também para elogiar a condição de entrevista e o nascimento de um novo canal. Que também é sempre positivo e faço esse pequeno parênteses aqui, temos a sorte de ter aqui também o Júlio e ele obviamente não vai responder porque não pode falar muito sobre isso, mas queria só deixar já agora esse pequeno à parte e por fim
muito obrigado.
por fim, só para dizer também que, pronto, dá uma lição aqui àqueles grandes empreendedores e grandes dinamizadores, tipo aquele Miguel Gonçalves do Bater Punho, que os jovens e isto e aquilo. Pá, Rendeiro tem 69 anos e não tem problemas em arranjar trabalho. É melhor ele próprio, fechado num quarto de hotel com aqueles cortinados lá atrás, é melhor que qualquer LinkedIn, porque ele disse: atualmente vivo do meu trabalho e fui convidado a ser responsável por um projeto de $500 milhões. Portanto, mais uma lição de João Rendeiro. Acho que não está nada de errado com aquele homem, é um 20 para ele. Bons cortinados, benemérito, ajudou o PJ,
amor pelos animais,
critica o Ricardo Salgado. Amor pelos animais, eu acho fantástico.
É a perfeição, é ouvinte.
Como diriam os militantes do PAN, é fantástico. É valorizar os animais. Portanto, muito feliz com o João Rendeiro. Vindo para João Rendeiro e para os cortinados.
Muito entusiasmo aqui com esta entrevista a João Rendeiro. Judito França, também partilhas desta alegria?
Partilho muito esta alegria. Bom dia a todos.
Bom dia.
E nomeadamente quero dar, claro, os parabéns ao Júlio Magalhães, não só pela CNN Portugal, mas pela entrevista, sobretudo pela parte em que João Rendeiro fala das três cadelinhas e o Júlio Magalhães não se escangalha a rir. E eu acho que isso merece, da nossa parte, uma salva de palmas. Eu não conseguia, de certeza que esboçaria qualquer sorriso, porque a entrevista é toda ela descabelada, mas neste preciso momento das cadelinhas é pior, não é? Eu queria me focar na questão do indulto, porque a questão do processar o Estado, enfim, dizendo que o processo demora demasiado tempo, quando é o próprio que anda a usar recurso atrás de recurso para adiar decisões, enfim, será eventualmente um número para nos fazer rir. Mas para além dos disparates todos, a questão do indulto chocou-me sobretudo pela resposta do Presidente da República, porque o Presidente da República respondeu sobre o tema. E aparentemente respondeu a sério, não é? Porque veio dizer que o pedido veio com atraso, devia ter sido feito até julho. Quer dizer, esquece que o indulto só funciona com detido, não é? Portanto, quem não está detido não pode pedir um indulto. E se há coisa que Rendeiro não está, é detido. Mas eu acho que o pior nem foi o erro formal, mas foi o Presidente da República achar normal comentar o tema. Um foragido à justiça dá uma entrevista, diz que era um indulto e o Presidente da República reage. E eu sei que Marcelo Rebelo de Sousa fala sobre tudo e sobre nada, mas isto é lamentável. E, portanto, o Presidente da República deveria ter dito, obviamente, peço desculpa, mas eu sobre isso não comento. Isso seria o normal.
Isso é demasiado forte para ele. Não comentar é demasiado forte para ele.
Mas comentar uma coisa destas é de uma gravidade extrema.
Mas ao menos que utilizasse aquele mantra do Costa, do à justiça ou que é da justiça, uma coisa qualquer. Agora, olha, por acaso eu até podia lhe dar um indulto, mas agora tenho uma consulta às 5, não me dá jeito, desculpa lá.
É mais ou menos isso.
Tenho uma hérnia.
Até julho, agora já está fora do prazo. Quer dizer...
Apareceu-te fora daquilo que um Presidente da República queria
fora da realidade. Parecia-me fora da realidade. Às vezes dá uma sensação porque aterrou de nave.
Se calhar era, se calhar, Paulo Ferreira, é porque era um dia especial. Como dizíamos no início, não é todos os dias que arrancam um canal de televisão, ainda por cima com esta marca. E se calhar era por isso.
É, e eu queria pegar precisamente, não sei como é que me deste tão bem essa deixa, Carla. Queria precisamente...
Até parece que sei o que vais dizer.
Exatamente. Não, quero falar do arranque da CNN de Portugal, começando pela declaração de interesses habitual. Sou o comentador da casa, era de TVI já, e temos muita gente aqui na nossa equipa que tem papéis de relevo, de grande relevo. Não vou dizer quem, não vou dizer qual é o Júlio a que me referir, que tem papéis de relevo no
mas
canal.
Mas olha, deixa-me dizer que eu gosto também muito de estar aqui nesta conchinha.
Ótimo.
Ai, tão bom.
E nós gostamos de ter cá também.
Minha pérola.
E depois a declaração de interesses, é um investimento importante nos mídias, que é um setor que nós sabemos que tem tido muito poucos nas últimas duas décadas, talvez. Última década, seguramente. Rádio Observador e o Observador são uma exceção a essa regra também, mas nós sabemos que é um setor que vive em crise e como os modelos de negócio, sobretudo na imprensa, virados do avesso. E, portanto, é sempre importante saudar quando há um investimento importante, ainda por cima com uma marca que dispensa apresentações, reconhecida, a par da BBC, a CNN é a marca de jornalismo e de informação global mais conhecida a todo lado. E quando nós viajamos para fora daquele perímetro onde ainda apanhamos eventualmente canais portugueses e chegamos ao hotel, pelo menos é o que acontece comigo, é dos canais que eu vou logo à procura. Conhecemos as caras, sabemos o que é que vamos encontrar, se queremos estar informados sobre o mundo, a CNN é o sítio para estar, enfim, e as suas estrelas de alguma forma tornaram-se também estrelas globais, mesmo para aqueles que não são maluquinhos das notícias como nós, não é? O Larry King, Christiane Amanpour, o Richard Quest, que aliás Sim. ontem esteve cá, que com a sua exuberância absolutamente a dar a economia, a tratar a economia com muita exuberância, que é um formato muito engraçado. Mas seguramente a CNN de Portugal vai ajudar a nivelar o jornalismo por cima e a informação, e nós precisamos disso. E, portanto, é um momento importante para os mídias em Portugal. Mas eu queria só notar aqui uma coisa, que é, perante o mesmo ativo, e o ativo aqui falo de investimento, falo do grupo Mídia Capital, é curioso ver como em tão pouco espaço de tempo, dois acionistas olharam para ele de forma completamente diferente. Nós tínhamos a Prisa, o grupo espanhol, dono do El País, a querer sair há muito tempo. E, portanto, a não investir, mesmo a desinvestir, a gerir o dia-a-dia, porque tinha colocado o Grupo Mídia Capital em Portugal em posição de venda e, portanto, porque também estava endividado. Isso também nos deve recordar que quando as instituições, entidades, grupos, países têm dívida a mais, deixam de ser livres, no fundo, para tratar estrategicamente bem os seus ativos. E o Grupo Prisa teve o Grupo Mídia Capital em banho-maria durante muito tempo à espera de vender, e houve várias tentativas de compra, desde a Altice, depois houve uma OPA da Cofina, que falhou, entretanto chegou a Mário Ferreira e um grupo de investidores portugueses compraram. E, portanto, para o grupo Prisa não havia hipótese de investir e ter dado ali valor. Chegam os novos acionistas e olham para rigorosamente o mesmo ativo de uma forma completamente diferente. E então vem ali hipótese de investimento, percebem que se, no caso concreto, se forem buscar marcas relevantes, pode ser bom. Mário Ferreira já está a vender as rádios do grupo, por exemplo, tem sido noticiado, portanto, as nossas concorrentes M80, Comercial e por aí fora estão a ser vendidas a um grupo alemão. O valor que se fala é de 50 milhões de euros, portanto, só nesta venda eles já estão a conseguir uma receita semelhante àquilo que pagaram por todo o grupo Mídia Capital. E eu acho, de facto, que muitas vezes os negócios são feitos não pela vontade, mas pela capacidade que umas pessoas têm de tirar mais valor dos ativos do que outras, e eu acho que este é claramente um caso crasso disto. Que
e se curioso passou às ser nossas, no setor da comunicação social.
No setor da comunicação social. Curiosamente, a Prisa é um grupo especializado do setor, portanto é um grupo com grandes tradições em Espanha de investimento nos mídia e com grandes marcas. O El País é um bom jornal, é um dos melhores jornais do mundo, é um bom jornal diário em qualquer parte do mundo, e Mário Ferreira, no caso, e todos os acionistas que entraram com ele não tinham nenhuma ligação ao grupo à comunicação social, portanto ultrapassa um pouco esse conhecimento próprio do setor. E é possível, e ele mostra que é possível investir, é possível olhar de outra forma, é possível valorizar esses ativos, e portanto estas condenações prévias podem não fazer muito sentido. E portanto era basicamente este sublinhado a propósito da CNN de Portugal que eu queria fazer.
Só te falta a nota.
Só me falta a nota. Eu vou dar um 16 a Mário Ferreira, mas também vou dar um 16 a Nuno Santos, porque há aqui dois timoneiros, um empresarial claramente e estratégico, o investidor, mas também depois o líder editorial. Também
com um enorme know-how, no
caso. Com um enorme know-how, que lançaram ontem, então, a CNN de Portugal.
Judite, ainda não te pedi a nota. Que nota é que dás e a quem? Aqui ainda recuando um pouco à resposta do Presidente da República, àquela sugestão lançada por João Rendeiro.
Exatamente. Vou para o chumbo direto do José Manuel Fernandes. É um 4. Para Marcelo Rebelo de Sousa.
4 para o Presidente da República. José Manuel Fernandes, queres mudar tema, até porque tens muito para dizer sobre João Rendeiro e não vamos ter tempo agora, vamos ter depois das 10 no teu contracorrente. Queres ir à entrevista que Augusto Santos Silva deu ontem ao Observador? O que é que destacas?
Olha, queria precisamente ir a isso, porque Augusto Santos Silva, digamos, é alguém que está presente na política portuguesa há muitos, muitos anos. Parece que chegou ontem porque fala das coisas com uma ligeireza do recém-chegado. Já agora é bom recordar. Augusto Santos Silva, só como ministro, antes disso ainda foi secretário de Estado, ele foi ministro da Educação e ministro da Cultura de António Guterres. Depois foi, durante 4 anos, é bom recordar, 4 anos, ministro dos Assuntos Parlamentares da maioria absoluta de José Sócrates. Ministro dos Assuntos Parlamentares da maioria absoluta de José Sócrates. Depois foi ministro da Defesa Nacional e agora, há 6 anos, ministro dos Negócios Estrangeiros de António Costa. Ora bem, e na entrevista que dá ao Observador, ele consegue, parece que é uma pessoa que veste qualquer fato, está bem em qualquer pele, porque nunca fez nada, nunca teve responsabilidade por nada, nunca lhe aconteceu nada. Quer dizer, ele esteve nos governos de José Sócrates como ministro dos Assuntos Parlamentares e ministro da Defesa, mas aparentemente não gostou da maioria absoluta de José Sócrates. A boa maioria absoluta vai ser a que eventualmente virá agora com António Costa. Aparentemente, a boa relação com o Presidente da República de uma cor política diferente é agora com Marcelo Rebelo de Sousa, porque isso vai equilibrar o poder do governo. Porquê? Porque é uma cor política diferente dos governos anteriores, porque ele faz comparações com os governos de maioria de Cavaco Silva e de José Sócrates. Não, porque o governo de Cavaco Silva tinha um presidente de cor diferente, que era Mário Soares. O governo de José Sócrates também tinha um presidente de cor diferente, que era Cavaco Silva. Não, aparentemente a boa maioria absoluta é com Marcelo Rebelo de Sousa, que é, destes 3 presidentes, o que se dá melhor com o governo que está. O que é uma coisa verdadeiramente espantosa, portanto, aquele que eventualmente menos limitará o poder do Executivo é aquele que menos limitará a maioria absoluta. Aliás, todos os comentários sobre a maioria absoluta são muito curiosos e sobre o poder excessivo das maiorias absolutas são muito curiosos. Mas o que eu acho ainda mais curioso de tudo é ele conseguir ressuscitar críticas à Troika, quando ele fez parte dos governos que são responsáveis por nós termos tido cá a Troika, que nos conduziram ao desastre que fez com que a Troika viesse para cá. Foi ele, estava no governo e era praticamente o número 2 do governo, fazia parte do núcleo duro político do governo, que negociou com a Troika. Portanto, é bom não esquecer isso. Não nos devemos esquecer de tudo o que era o Augusto Santos Silva, que custava de manhã na direita desses anos, e agora vem dizer que parece que a culpa do que se passou nos anos da Troika foi de quem teve que a seguir limpar a casa, não é? Portanto, porque alguém tinha que limpar a casa, tinha que pôr a casa à direita para nós voltarmos aos carris. É extraordinário, eu continuo a achar extraordinário as pessoas, até me recordo como é que tudo isto começou no Ministério da Educação, que felizmente foi uma passagem efêmera por esse Ministério da Educação, não teve lá muito tempo, não fez demasiados estragos.
Que nota é que dás com isto tudo, José Manuel?
Portanto, por isto tudo, dou uma nota bastante negativa a Augusto Santos Silva, que continua a passar pela política e que, pelos vistos, não se está disponível, não fica claro que se ele não quer continuar, se eventualmente António Costa continuar, portanto, por esta entrevista. Portanto, dou-lhe um 7, portanto, eu hoje não vou já para o chumbo direto, dou-lhe um 7.
Ainda é terça-feira, não é verdade?
Ainda é terça-feira, portanto, ainda faltam 7. Bastantes dias na semana, portanto, dou-lhe um 7.
Vais guardar, fica na reserva para já um 7 para o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Júlio Magalhães. Temos de ir ainda à luta interna pelo PSD, como é que vais olhando para isto, quando já falta tão pouco tempo para as diretas?
Olha, com curiosidade, porque o que vou dizer não é uma opinião minha, foi ontem estava a falar com alguém que está ligado a estas coisas, sondagens, mercados, de tendências, etc. E disse-me coisas curiosas que gostava aqui de partilhar e, portanto, é para vos dizer que não é, enfim, não é bem, propriamente uma opinião pessoal, mas o que eu vi. E então, o que é que eu vi? É que esta campanha de Rui Rio e de Paulo Rangel partiu de um pressuposto que foi invertido, terá sido invertido agora, ou seja, não queriam que houvesse Rui Rio, sobretudo, nem diretas, nem eleições, porque deixavam o PS sozinho a fazer campanha numa altura em que vêm legislativas e o partido tinha era que se preparar para essas legislativas, para a campanha eleitoral, e que estas diretas não eram boas. E ao que parece não é bem assim. Rui Rio e Rangel estão a fazer uma fortíssima campanha eleitoral para as legislativas para o PSD. Aparecem profusamente nas notícias, em todas as notícias, dão entrevistas em todo o lado, estão a passar a mensagem daquilo que querem para o país, ou seja, estão ambos pelo PSD a fazer uma campanha nacional que se pensava que não ia haver, porque dizia-se que o partido vier a estar concentrado nas eleições e não numas eleições internas. E isso está a ser para o PSD positivo, porque este combate entre ambos está a mobilizar os militantes do PSD e ao mesmo tempo
está a ter muita presença mediática, não?
E ao mesmo tempo a mobilizar também os portugueses, porque está criada uma grande expectativa e esta profusão de reaparecimentos em todos os noticiários, rádios, jornais, televisões, entrevistas, em tudo o que é lado, está a dar uma notoriedade ainda maior a estes dois candidatos. Seja qual for o que ganhar, já têm aqui muito caminho andado para uma campanha às eleições legislativas. Por outro lado, dizia que no início Rangel ganhou uma grande vantagem porque teve as grandes distritais a apoiá-lo e nomes importantes a apoiá-lo, e ficou-se com a sensação que Rangel estava a ganhar muito terreno, e agora Rui Rio estará a inverter de alguma maneira essa tendência, porque está a colar e está a conseguir passar uma mensagem de que Rangel não está preparado para ser primeiro-ministro, embora dizendo também que não se sabe se Rui Rio está ou não preparado também para ser primeiro-ministro.
Portanto, está renhido.
Está renhido, e a verdade é que esta campanha está a ser muito importante para o PSD, numa altura em que agora o PS está um bocadinho mais parado, até porque Costa mandou parar, enfim, as inaugurações, tem falado muito menos, e está o PSD a tomar conta do espaço mediático, sem saber se isto não vai ter, dizia ele, vamos ver se nas legislativas não vai ter influência para aquilo que pode ser uma mudança de ciclo político em Portugal, como aconteceu na campanha
então,
para a Câmara de Lisboa.
Então vais dar nota à campanha do PSD?
Vou dar nota à campanha do PSD, é verdade, um 14, porque em boa verdade é isso mesmo que temos assistido.
Afinal, pode estar a ter um efeito positivo para...
Aquilo que parecia ser uma má ideia, parece que está a correr bem, embora isto vale o que vale, bem, com mais sondagens, vale o que vale. Só queria partilhar esta ideia convosco.
Mas essa ideia é importante, fica aqui. Quanto ao E o Vencedor É, até amanhã.